que nós vamos conversar com o marauense Tranquilo Bonamigo. Ele mora na Itália, é professor de ensino religioso em uma escola de Roma, vai trazer para a gente um pouquinho desta experiência, também da questão da retomada às atividades escolares por lá, algo que também está acontecendo por aqui. Nós que, não apenas nós, mas o mundo todo, né, que ficou chocado, entristecido também com as primeiras movimentações do Covid-19, do coronavírus lá na Itália. O mundo ficou perplexo com as mortes por lá, isso em fevereiro e março. Depois também acompanhamos, né, a queda nos números, acompanhado também de restrições, de fechamentos de espaços, de distanciamento. Os gráficos mostraram algumas quedas. Nesses últimos dias, novos casos também foram contabilizados, mas tudo isso quem vai contar para a gente é o Tranquilo Bonamigo. Prazer conversar com você. Bom dia.
Bom dia, um abraço para todos vocês.
Bom, eu começo te perguntando um pouquinho da tua experiência. Conta para a gente como que você acabou por indo atuar em uma escola aí em Roma, professor de ensino religioso. Conta essa experiência para a gente, por favor.
Então, a primeira coisa que eu queria contar é que eu sou natural de Casca.
Ah,
eu não
okay.
gostaria que o povo casquense ficasse chateado com isso.
Tá bom.
Mas sempre tive a possibilidade de curtir o ambiente marauense desde cedo. Então, estou gostando também que tu me chamasse de marauense.
Ah, é que joia. Tá bem.
Então, eu vim no ano de 2002, eu vim estudar na Itália. Eu estudava na Congregação dos Padres Scalabrinianos, ou mais conhecidos como carlistas na região. Vim estudar teologia e acabei ficando por aqui. No ano de 2007, eu comecei a trabalhar como professor de ensino religioso numa escola pública de segundo grau aqui na Itália, porque com o percurso universitário que eu tinha era o trabalho assim mais acessível, né? E desde então, esse é o 14º ano que eu trabalho na escola, nesse instituto. É um instituto técnico que forma profissionais da contabilidade e profissionais da construção civil.
Uhum. Bom, você vivenciou, então, toda esta experiência também que a gente viu pela imprensa italiana, com alguns moradores de Marau, de municípios aqui da nossa região, que também residem na Itália, toda essa questão do coronavírus, que depois acabou chegando por aqui, da mesma forma, com distanciamento social, com isolamento social, com fechamento de espaços, cancelamento de eventos. Conta um pouquinho também como foi para você, certamente com o cancelamento das aulas também.
Então, aqui na Itália, o ano escolar começa em setembro e termina em junho. Nós tivemos o fechamento da escola em março, desse ano, 2019, uhum. mais ou menos na metade do ano escolar. E a escola não abriu mais, senão no mês de junho, só para os meninos que tinham que fazer o exame final do quinto ano. E nós acabamos retomando a escola agora em setembro, depois daquilo que tu já salientava, que era um abaixamento dos números, né? Uhum. Então nós passamos do grande problema de março, que era carregado de muita incerteza, uma incerteza que gerou, eu não digo pânico, né, mas aquela dificuldade, a gente não sabia o que ia acontecer. Uhum. E nenhum lugar do mundo estava vivendo isso, então era ainda maior o problema. E, por outro lado, o problema maior ainda era a escola, né? Porque a ansiedade que tínhamos era de como retomar num futuro mais ou menos distante os trabalhos da escola, quando a escola prevê toda uma série de atitudes que ficam difíceis num período de pandemia, né? Uhum. Então era o problema social, o fechamento social, mas também pensando na escola, o problema de como retomar atividades num ambiente onde a proximidade, a interação eram assim e são
Claro.
todavia necessárias.
Sim.
E agora, em setembro, depois do verão, depois dessa primeira ilusão, vamos dizer assim, dessa ilusão que tudo tivesse acabado, a escola começou normalmente em setembro, como previsto, e com, digamos assim, algumas atenções particulares, entende? O distanciamento dentro da sala de aula, a turnação. Um grupo entra às 8, outro grupo entra às 8h50, e o uso da máscara, o uso massivo do álcool gel e sem possibilidade de ficar se encontrando muito, até o recreio ficou suspendido, etc. e tal. Isso até agora, né? O problema é de agora para diante, porque agora nós estamos vendo um aumento muito grande dos casos, e então já ontem o primeiro-ministro já anunciou que vão precisar tomar algumas medidas também na escola. Então nós estamos temendo um novo momento de fechamento da escola. Essa é a. Vai.
O que a gente recebe de notícias, né, pelos veículos de comunicação é exatamente isso, de que a Itália está registrando novos casos, né, de Covid-19, de que o governo prepara novas medidas, então, e logicamente todos ficamos apreensivos, né? Porque o que a gente mais gostaria era que tudo terminasse, que viesse uma vacina, que todo mundo pudesse se medicar, né? Se prevenir desta forma. Mas o que que vocês imaginam que possa vir de medidas? O que que vocês imaginam que possa vir de novidade em relação a esse assunto agora, com essa notícia de novos casos surgindo aí na Itália, tranquilo?
Então, na verdade, existe uma espécie de otimismo maior, porque a ideia que circula é que a primeira experiência, a de março e abril, foi uma surpresa. Então, nada estava pronto. A experiência de agora, prevê que muitas coisas foram descobertas, algumas coisas no tratamento e tal. Porém, o tentativo, o governo está tentando de não impor, não fazer um lockdown absoluto como no primeiro caso. Então, a lógica agora é essa, de tentar fechar os bares antes, talvez colocar a escola, em didática à distância e tomar medidas, mas evitar o possível, na medida do possível, um lockdown absoluto, porque um lockdown, o sistema econômico, ele aguenta. Dois, ele não aguenta. Entende? E a outra coisa que dá a impressão é a seguinte, que é como se tivesse sido imaginado que essa crise, essa segunda crise, teria vindo mais adiante. Entende? Mais tipo janeiro, fevereiro, talvez fim de dezembro e tal. Em vez de já em outubro ela está crescendo muito. Tem uma coisa que é verdade, quer dizer, aumentaram muito os testes em relação ao período de novembro, de março e abril. Então, são muitos casos, mas a gente tem um pouquinho de esperança que ainda dê tempo para tomar medidas não necessariamente drásticas como o lockdown e poder viver mais ou menos normal. Essa é a impressão que a gente tem de fora, mas eu vou dizer que eu não acredito muito nisso.
É, porque como até você mencionou, né? Se tem uma experiência lá, dos meses de fevereiro, de março, de abril, quando os casos estavam altos, agora já tem, né, um pouco mais de preparo para o enfrentamento de tudo isso, como você mesmo mencionou. Acredito também, tranquilo, que você acompanhe, né, as notícias aqui do Brasil, aqui da nossa região. Nós estamos na, algumas escolas, especialmente as particulares, elas já retomaram atividades e a gente percebe protocolos bem rígidos que estão sendo seguidos por todos os envolvidos, pais, em casa das famílias mesmo, os estudantes, os funcionários, os professores. Agora a gente tem também, a partir desta semana aqui, as escolas estaduais retornando também com atividades presenciais num calendário que foi elaborado pelo governo do estado, também seguindo protocolos rígidos. Sei que você deve acompanhar todas essas notícias, né? Se você pudesse, digamos assim, dar uma orientação para a gente aqui a partir da experiência de vocês, o que, que você diria para a gente?
Então, eu partiria dessa ideia sobre a escola. Aqui a escola está fechando, mas não porque a escola é perigosa. A escola está fechando por causa dos meios de transporte, porque para a gurizada ir para a escola, eles pegam um ônibus e um metrô. Entende? Então, o problema principal da escola aqui, nesse momento aqui que está recomeçando tudo, é mais esse do que a transmissão do vírus na escola. Entende? Então, a primeira coisa que eu penso, a primeira impressão que eu tenho e que eu sinto de dizer é que é possível abrir a escola e conduzir a escola de uma maneira segura. Porque se o aluno fica mais ou menos longe, com a máscara e com toda a proteção, a escola pode funcionar de um jeito muito bom. O problema talvez, quer dizer, para chegar até na escola, para sair da escola, então são os problemas anexos. A escola em si é segura. E a escola é um laboratório de legalidade. Nós precisamos de escolas abertas, porque não dá para vencer a pandemia se a gente não segue regras.
Sim.
Então, a escola precisa abrir de algum jeito ou de outro para ensinar uma parte da população, que é toda gurizada, a seguir as regras, entende? Então, é um pouco um paradoxo, porque a escola aberta pode criar movimento como é que a gente diz, e multidão, né, do pessoal. Porém, a escola fechada não ajuda a pessoa a interiorizar regras, entende? Fica tudo nas mãos da família, e aqui na Itália, a família é o meio número um de transmissão do vírus, entende? Então, a gente precisa também ajudar as famílias com a escola a sair desse beco, entende? E a minha impressão é que dá para fazer. Aonde dá para respeitar a questão do transporte público, a escola pode abrir e pode funcionar. Então, quem estivesse se esforçando e quem estivesse empenhando para abrir a escola, está fazendo uma coisa, eu acho, positiva nesse sentido.
Tá certo. Tranquilo. Mais alguma informação que você queira deixar aqui para a gente? Mais alguma experiência que você queira contar aqui para o ouvinte de Marau, de toda a nossa região?
A experiência daqui, quer dizer, olhando de fora, assim, a gente fica meio assustado, né? Porém, estando dentro, a gente percebe que, seguindo as indicações, a gente vive com bastante tranquilidade. Entende? Então, aquilo que eu gostaria de dizer da minha experiência é manter a calma, né? E ser bem enquadrado com as regras. E uma coisa que a gente precisa em todo lugar do mundo, porque a pandemia é igual em todo mundo, é evitar de ficar dando bola para uma espécie de narração negacionista. Qualquer pessoa, eu vi isso em qualquer notícia que eu ouvi, mas na realidade minha concreta aqui, todo mundo que negou a pandemia ou quis se fazer de machão diante da pandemia se quebrou. Então, precisa cancelar, precisa não ficar ouvindo uma espécie de narrativa que diz que a pandemia não existe, que a pandemia é bobagem, etc. e tal. Porque isso não ajuda a combater, né? Além do fato que quem fica falando que a pandemia não existe pegou o vírus, né? Então, não adianta.
Enfrentar, né? Com tudo aquilo que a gente já tem de conhecimento de como é possível enfrentar.
Com certeza.
Desde a higiene pessoal, né? O lavar as mãos, que é algo tão básico e que previne tanta coisa, né? Tanta doença. Tranquilo, quero te agradecer imensamente por ter tirado esses minutos para conversar aqui conosco. E nós aqui da tua Rádio Alvorada tivemos o maior carinho em te receber aqui na programação e ficamos sempre disponíveis nesse contato que, graças à tecnologia, nos aproxima também. Muito muito obrigada por todas essas informações, esse conhecimento que você trouxe para a gente. Um forte abraço.
Um abraço para todos vocês. Muito obrigado pelo espaço e
Imagina.
estou sempre disponível quando precisarem. Gostaria de deixar um abraço também para todo o pessoal que me conhece ali em Marau e na região, tá bom?
Tá certo. Um abraço para você.